com os nossos trabalhos. Pedi à doutora Joana que juntasse. Okay. Ora, o ponto número 2 da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas números 12, 13 e 14. Como sempre, as atas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Estão em discussão, não registro nenhum pedido de palavra sobre as mesmas e, não havendo objeções, colocá-las-ei à votação conjuntamente. E, portanto, pergunto sobre as atas, alguém vota contra? Nenhum voto contra, alguém se abstém? Não há abstenções, estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 3 consiste na fixação da redação final do projeto de lei, 92, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, do projeto de lei do Partido Socialista, alargamento da dedução de despesas com habitação em sede de IRS. Ela foi distribuída com as sugestões introduzidas para dar pleno, são mínimas e, portanto, a questão é: alguém objeta às alterações introduzidas? Não parece o caso. Pergunta então e coloca à votação o texto da redação final com as alterações introduzidas pela DAO Pleno. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada e fixada a redação final. Ponto número 4. Discussão e votação das propostas de diligências aprovadas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 2, proposta de lei do Governo, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, a Lei da Liberdade Religiosa e a Lei que define os estatutos das organizações não-governamentais de ambiente, no sentido de aumentar para 1% o limite da consignação pelos contribuintes de receita do IRS a favor de instituições solidárias, religiosas, culturais ou com fins ambientais. As diligências que chegaram foram a sugestão do Grupo Parlamentar do Chega. Pronto, eu sabia que também o Grupo Parlamentar do PS, mas é na mesma página, do outro lado. Os serviços, e bem, poupou o papel e, portanto, eu estava à espera de dois papéis, é o mesmo com as duas faces. Portanto, estão em discussão as diligências. Sr. Deputado Marcos Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às propostas de diligências, dados existirem dúvidas relativamente aos factos das associações ófilas ou de proteção animal estarem incluídas nas associações com fins ambientais, consideramos importante serem ouvidas a provedora dos animais e a presidente da Animal Life, a fim de serem clarificados esse tema e, de toda forma, e faz toda a diferença no objetivo da proposta da lei. Contudo, estamos disponíveis para transformar as audições em contributos escritos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, então, antecipadamente agradeço a disponibilidade e convolo à semelhança de todas as demais diligências em solicitação de parecer escrito. E, assim sendo, pergunto se podem ser colocadas à votação todas, na exata medida em que ninguém sinaliza alguma que mereça um sentido de voto diferente. Portanto, serão solicitados, caso venha a ser aprovado, coisa que eu antecipo pelo semblante das senhoras e senhores deputados, será solicitado por escrito, requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega, um parecer à senhora provedora do Animal e Animal Life, e solicitado ou referido, melhor dito, pelo Partido Socialista, a CNIS, a UMP, União das Misericórdias e a União das Mutualidades, portanto, duas, a CONFECUP, Confederação Cooperativa Portuguesa, a Cooperativa António Sérgio, a Associação Zoófila Portugal e a Sociedade Protetora dos Animais. Portanto, conjuntamente coloca à votação estas diligências todas. Pergunto, alguém vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Portanto, serão solicitados os competentes pareceres a todas estas entidades. O ponto número 5 é a discussão do projeto de resolução do PAN, mas a senhora deputada não está. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre o ponto anterior,
Ainda sobre o ponto das diligências.
Exatamente, terminou antes de eu ter tido a oportunidade. Eu gostava só de sugerir que tivéssemos aqui um prazo para a resposta. Portanto, isto é uma matéria que é bastante importante e estas diligências têm naturalmente toda a legitimidade, mas incidem sobre uma pequena parte do âmbito da ação deste aumento da consignação. Mas, pronto, tem naturalmente toda a legitimidade. Aliás, há propostas próprias nesse sentido que até acho que poderiam explorar melhor isso. Mas, independentemente disso, e para que isto não se prolongue demasiado no tempo, eu sugeria que tivéssemos até o dia 12 de julho para que as entidades pudessem responder e sugeria também que fixássemos o dia 15 de julho para a apresentação de propostas de alteração, para que tivéssemos a oportunidade ainda antes do verão e depois do stress de setembro e orçamento, termos este processo concluído.
Concluído, eu não percebo que isso será fixado no prazo. Estou a dizer é que o último plenário de votações na Generalidade é amanhã e o último plenário para votações finais é dia 18 e, portanto, o processo legislativo não estará concluído a 18, portanto, peço desculpa nessa...
Pelo menos da parte da Comissão ficaria concluído para não prolongar isto para setembro. Penso que seria útil.
Bom, há uma sugestão de prazos. A sua sugestão é ser até dia? 12 dá menos de 10 dias. 12 dá menos de 10 dias para se pronunciarem por escrito. Normalmente o prazo...
Está a funcionar? Nós não nos opomos a nenhuma das propostas para acelerar o processo. Eu até acho que as diligências têm prazo regimental, não é? 10 dias, acho eu. Eu não sei se é possível ainda conseguirmos fechar o assunto nesta sessão legislativa. De qualquer modo, também não me parece que viesse alguma coisa de mal nesta matéria, porque o efeito destas consignações é para o ano que vem. Portanto, não me parece que se tivéssemos que fazê-lo em setembro também não haveria nenhum problema do meu ponto de vista, mas se formos capazes de fechar agora, não nos opomos a isso, mas não me parece que haja algum problema do ponto de vista da sua execução, porque só terá efeito no ano 2025.
Certo. Portanto, o prazo é normal, quando não é referido nada, já agora partilho esta informação, quer dizer, quando são solicitados, normalmente são 10 dias, para no prazo de 10 dias, só que estava a dizer, hoje é 3, portanto, 10 dias, 15, dia 15? Pronto, então, sugestão de, para serem... prestados até ao dia 15 de julho os pareceres, portanto...
As respostas não fixamos ainda.
Não, depois em função das respostas fixaremos prazo de proposta de alteração, mas portanto já é... Isso sim já fica para o final do período estival. Portanto, está acolhido, portanto, consensualmente, não vale a pena para a votação, não há nenhuma objeção, portanto, serão solicitados estes pareceres escritos até ao dia... até ao dia 15 de julho. Sr. Deputado Alberto, este ponto está concluído? Pronto, então retomamos o ponto 5, que não vamos retomar, vamos adiar, que é o projeto de resolução do PAN, não está o PAN para o discutir, parece-me, e também não há nenhuma referência de urgência que dispensa proponente, portanto o ponto 5 está agendado pela mesa em virtude da ausência do proponente. O ponto número 6 competiria à Iniciativa Liberal referir nos termos do artigo 128 do Regimento se pretende discutir o projeto de resolução em comissão ou em plenário. Continuaremos sem saber, mas está também, por definição, adiado, na exata medida em que se não encontra o Sr. Deputado neste momento, e, a menos que haja alguma comunicação. Sim, Pronto, se entretanto a senhora deputada Inês Azarriel se nos juntar, nós voltaremos ao ponto. Era a sinalização que foi feita à mesa. O ponto número 7, definição da metodologia, nos mesmos termos, nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento, definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 168, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo que torne atrativo o regresso de imigrantes a Portugal. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Afonso se pretende discutir esse projeto em comissão
plenário.
Plenário. Será, muito obrigado. A indicação do Grupo Parlamentar do Chega será remetido a plenário. O ponto 8 é a mesma coisa do anterior, ou seja, a Sra. Deputada do PAN tem um requerimento apresentado que competiria apresentar. Não estando aqui, não será discutido. O ponto número 9 é a fixação da redação final de uma proposta de lei, desta feita a proposta de lei 4, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo que autoriza o Governo a revogar a contribuição extraordinária sobre os imóveis em alojamento local, bem como a fixação do coeficiente de vetustez aplicável aos estabelecimentos de alojamento local para efeitos da liquidação do imposto municipal sobre imóveis e a eliminar obstáculos fiscais à mobilidade geográfica por motivos laborais. Foi também distribuída às senhoras e senhores deputados as sugestões introduzidas pela DAPLEN. Se as outras eram poucas, estas são mesmo muito poucas. Presumo que não haja objeções à sua introdução, portanto é esse texto, a proposta de redação final que é submetida à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada a redação final. O ponto número 10, como trata-se de uma deliberação desta Comissão sobre a emissão de um relatório para o projeto de lei 191, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que reforça a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, através da integração de animadores socioculturais nos quadros. Trata-se de um projeto cuja comissão competente, ou melhor dito, primacialmente competente, é a primeira comissão e, portanto, esta comissão competirá dizer-se, manifestar se pretende ou não emitir também um parecer, sendo que nesse caso competirá o grupo parlamentar do PSD, pelo que pergunta ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, se pretende fazê-lo ou não.
Exatamente, Sr. Presidente, obrigado. Da nossa parte dispensamos, entendemos que o relatório da Comissão Competente é suficiente e dispensamos a realização do relatório da 5ª Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antecipo que esse é o entendimento da Comissão, portanto, a ser deliberado seria o PSD, portanto, o PSD entende que o parecer da Comissão primacialmente competente bastará e, portanto, não será necessário reforçar com esta Comissão e, portanto, posso considerar consensualmente dispensado e então será nestes termos, foi deliberado não emitir o relatório. A Sra. Deputada Inês Sousa Real já se encontra entre nós, esteve sempre no meio de nós. Vamos voltar ao ponto 5, era o primeiro ponto, que discussão do projeto de resolução. Sr. Deputado Alberto Fonseca, antes disso.
Sr. Presidente, era pedir para adiarmos a discussão deste ponto para a próxima reunião, uma vez que não temos aqui o deputado.
O ponto 5?
Sim, o 5. Apenas então, o 5.
Certo. Então, o ponto 5 está por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, será discutido na próxima reunião. É um projeto de resolução pelo rápido lançamento de apoios na área do bem-estar e proteção animal, previsto no Orçamento de Estado para 2024. Está então adiado o ponto 5 para a próxima reunião. O ponto 8 era a discussão e votação de um requerimento apresentado pela DURP de PAN para a solicitação de uma análise técnica à Unidade Técnica de Apoio Orçamental sobre as soluções aeroportuárias patentes no relatório final da Comissão Técnica Independente, constituída para estudar o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Para o efeito, dou a palavra à requerente. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão. No âmbito deste requerimento, e tendo presente que com vista a finalmente se concretizar uma discussão que leva mais de 50 anos no nosso país, que se tem realizado em torno da construção do novo aeroporto, que possa servir a região de Lisboa, foi constituída, como bem sabemos, uma Comissão Técnica Independente para o efeito. À luz das conclusões que foram apresentadas no final de 2023 e a aprovação do relatório final desta CTI, a 22 de março deste ano, o atual Governo decidiu optar por construir um novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete e fazer as obras de expansão no aeroporto Humberto Delgado. Independentemente de concordarmos ou não com esta decisão, acreditamos que todas as senhoras e os senhores deputados concordarão que, devido à importância e magnitude desta obra, é de extrema relevância que todo o processo correspondente a esta construção seja feito com os mais altos padrões de transparência e escrutínio, sejam eles do ponto de vista financeiro ou até mesmo ambiental. E é por isso que, apesar de já sabermos qual será o futuro da solução aeroportuária para Lisboa, o que o PAN pretende e propõe é que seja feita uma análise por parte da UTAU a todas as hipóteses que foram analisadas pela CTI e que estão presentes no seu relatório, à semelhança do que também tem acontecido noutros processos que exigem uma elevada disponibilidade orçamental. No nosso entender, só assim conseguiremos oferir realmente o impacto e a dimensão financeira de cada um destes projetos e garantirmos que os portugueses conseguem acompanhar ao máximo detalhe todo este processo, pois estamos a falar do elevado montante do erário público, cujo previsão ascende já a mais de 11 mil milhões de euros e que bem sabemos que caso existam derrapagens, poderá também levar do erário público muito mais valor a par deste. Nesse sentido, propomos então que seja envolvida a UTAU neste processo, pedindo então a sua avaliação técnico-financeira desta mesma opção e das opções que constam então do relatório da Comissão Técnica Independente e esperamos que as mais forças políticas nos acompanhem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês do Real. Portanto, está em discussão o requerimento. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Parlamento Socialista, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, aliás, a Sra. Deputada referiu isso no início da sua intervenção, de facto, nós estamos há 50 anos para identificar o local de um novo aeroporto, que é consensual no país, que é muito importante e é desejável. Ainda bem que o Governo voltou atrás naquela ideia mirambulante de criar um grupo de trabalho para avaliar aquilo que eram os resultados de uma Comissão Técnica Independente que o próprio PSD, na altura, tinha concordado. Não parece que nós estejamos em condições de voltar a criar mais um estudo, mais uma análise sobre esta matéria. Sinceramente, não parece que seja útil nesta fase. Também não me parece que a UTAU tenha competência para esta matéria e que seja chamada para esta matéria. Obviamente que nós achamos e consideramos que é muito importante que esta análise seja feita, o Governo tem essa responsabilidade, que os parceiros que têm que dar corpo a esta solução do novo aeroporto e naturalmente a Assembleia da República estará cá para poder avaliar e escrutinar esses mesmos relatórios que serão com certeza concretizados. Da nossa parte achamos que isto não tem muito sentido e não vamos votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. A palavra também ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para me associar à intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira com uma exceção e um acrescente. Portanto, a exceção era, no fundo, corrigir ou esclarecer que o grupo de trabalho que foi anunciado pelo atual Primeiro-Ministro, então, líder da oposição, era um grupo de trabalho interno para preparar a análise e permitir que a decisão fosse tomada num espaço muito curto tempo, como aliás se verificou. Portanto, não houve aqui nenhum recuo na decisão, houve precisamente a criação de um grupo de trabalho interno para que se pudesse estudar antecipadamente o processo e tomar uma decisão o mais rápido possível, que eu penso que é do interesse de todos. Acrescentaria apenas a tudo aquilo que disse, que nos associamos, digamos, da dificuldade da UTAU em analisar tudo aquilo que já tem em mãos e ainda acrescentarmos isto, ao facto de dentro de poucos meses temos também aqui o processo orçamental que será pesado especialmente para a UTAU e poder pôr em causa o bom decorrer dos seus trabalhos. Portanto, nesse sentido também votaremos contra esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. E a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, Grupo Parlamentar do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No sentido também de acompanhar o que já foi dito, quer pelo PS, quer pelo PSD, achamos, enfim, que a unidade técnica do PO orçamental não será, digamos, a entidade mais, neste momento, com melhores condições para fazer este tipo de estudo, aliás, com este tipo de magnitude. E achamos, conforme também já foi dito, realmente neste momento para suprir todas as insuficiências que já têm em mãos e todos os projetos, enfim, que já têm em mãos, enfim, tem-se revelado até com alguma dificuldade para os cumprir, e portanto não nos parece de toda a forma realmente que seja, digamos, a entidade neste momento mais competente para fazer este tipo de estudo, e portanto também não iremos acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra e para encerrar à Sra. Deputada Inês Azarel. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamento que as demais forças políticas não estejam disponíveis para viabilizar a proposta do PAN, tendo em conta que estamos a falar de um valor já que ascende a 11 mil milhões de euros e que está previsto em termos de investimento para esta solução aeroportuária. Estamos a falar de muito dinheiro do erário público que faz falta para áreas como a habitação, a educação, a saúde, entre outras que poderíamos exemplificar. Estamos também a falar de uma opção que tem um impacto ambiental muito relevante, quer numa das maiores bacias de água doce da Península Ibérica, quer também na destruição de valores naturais que ascendem a mais de 1.200 hectares, bem como mais de 250 mil sobreiros abatidos, e tendo em conta também a qualidade de vida das populações que vai ser afetada, parece-nos que seria da maior relevância que houvesse por parte da Unidade Técnica de Apoio Orçamental esta avaliação, até por uma questão de transparência dos dinheiros públicos e do investimento, bem como a bem da decência deste país, que neste momento tem visto muitos milhões de euros serem perdidos para fenómenos de corrupção, serem postos em obras megalómanas que depois ou não saem do papel, ou são mal executadas, ou só servem apenas os interesses de alguns, pelo que o PAN lamenta que as demais forças políticas não tenham acompanhado aquela que é a sua pretensão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vamos então colocar à votação o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN. Pergunto quem vota contra. Chega PSD e PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém, não há abstenções. O PAN, obviamente, votou a favor. Está rejeitado o requerimento. Outros assuntos. Peço desculpa. Então, os serviços sinalizam, e bem, que estando novamente na sala o Sr.
Em plenário, Sr. Presidente. Em plenário.
Exatamente, pronto. Será discutida em plenário o ponto 6, portanto, era essa a questão que estava pendente. O projeto de resolução 161 da Iniciativa Liberal será discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Outros assuntos, não tenho propriamente outros assuntos. Amanhã haverá uma reunião de mesa e coordenadores para a planificação dos trabalhos. A nossa próxima reunião ordinária iniciar-se-á com a audição regimental do Sr. Ministro de Estado das Finanças no dia 10, portanto, a próxima quarta-feira, que pode ou não ser a última reunião ordinária. Temos mais reuniões, nomeadamente audições, mas porque o plenário do Estado da Nação, no dia 17, o horário foi antecipado para as 9 da manhã, e, portanto, teríamos essa manhã de quarta-feira, portanto, seguramente já não poderemos dispor dela. Mas depois, entretanto, também na reunião da manhã, mesa e coordenadores, fechamos a planificação dos trabalhos também. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tinha pedido a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito rápido. É só antecipando, eu julgo que na reunião de amanhã de mesa e coordenadores discutiremos as várias audições que temos em carteira. Se puder ser facultada a lista antecipadamente para também prepararmos a reunião.
Será seguramente, aliás, não foi porque... Na pendência destes trabalhos tivemos uma confirmação no agendamento pendente, portanto ainda estava, só para ficam a saber, senhores deputados, em termos de gestão pessoal, para a semana não há plenários, portanto, mas nós teremos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública na quarta-feira de manhã e tarde, de manhã, como referi à audição regimental, à tarde duas audições, e na quinta-feira da parte da tarde também teremos duas audições, portanto, quarta e quinta vamos ter trabalhos, portanto, em termos de gestão das agendas dos senhores e senhores deputados, fica já esta informação. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, está concluída a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.